Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 576, o planejamento das missões. Kardec vai perguntar o seguinte, né? Da outra vez ele perguntou como reconhecer alguém que tem uma grande missão. Ele continua nessa linha. Agora ele vai questionar sobre o conhecimento dessa missão, né? Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento. O que quer dizer isso? É um planejamento, né? A gente sempre diz, se você tem algo importante a realizar na Terra, por mínimo que seja, há um planejamento. No mundo em que nós vivemos, não tem como reencarnar, pelo menos 99%, sem ter um planejamento. Por quê? Porque nós já vivemos numa sociedade complexa. Se você imaginar onde todo mundo é homem das cavernas, talvez não tenha muito o que planejar, é tudo muito parecido. Então, você vai reencarnar num local da África, da América do Sul, não vai mudar tanta coisa, né? Convenhamos. Agora, hoje faz total diferença reencarnar no Brasil ou, sei lá, na Rússia. São culturas que já se desenvolveram muito para caminhos muito específicos. Tá certo? Faz muita diferença eu reencarnar no Brasil em São Paulo ou lá no igarapé da Amazônia. Não sei qual é o melhor, mas é muito diferente. Então é preciso olhar e pensar, e isso já é planejar. Então, o que Kardec está questionando aqui é outra coisa, né? Ele está colocando isso só, eu sei disso. A pergunta é, eles têm conhecimento disso? Né? O Kardec está tocando na questão. No caso dos grandes missionários, eles sempre sabem o que vieram fazer? Convenhamos, né? A gente também está falando de Kardec, que foi um dos maiores missionários. Kardec sabia. Kardec sabia a missão que ele tinha em relação ao Espiritismo. Isso foi falado de uma maneira clara. Ele questionou isso através de vários médiuns, sem sequer dizer o que estava perguntando, né? Depois que, na verdade, os Espíritos dizem espontaneamente, sei lá, uma, duas, três, quatro vezes, de repente ele começa a se preocupar, e se for, o meu grau de responsabilidade é imenso. Aí ele vai na casa de alguns médiuns, pede ajuda e simplesmente pergunta para o espírito: olha, aquilo que estão me dizendo é verdade? E os espíritos vão confirmando, de diversos médiuns. Aí ele começa a levar a sério. Diz, não, então eu acho que a minha relação com esses fenômenos é mais importante, mais profunda do que eu imaginava. A pergunta é: todos os grandes missionários têm conhecimento da sua missão? E a resposta é muito curiosa, porque tem muita gente no movimento espírita dizendo que isso é errado. Se é errado, você está condenando boa parte dos missionários da Terra. O que é que eles dizem? Às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. E aí a gente tem que entender e voltar para o ponto central. Antes a vida era mais simples. Mas vamos lá, depois eu comento isso. Só tem um vago objetivo ao virem para a Terra. Né? Quer dizer, quando eles nascem, eles têm aquele sentimento de algo a fazer. Ele não sabe claramente, não, quando eu tiver lá com 32 anos, né, eu vou ser chamado para assumir um cargo importante e isso vai ter um impacto na vida de milhões de pessoas. Isso não tem. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que deve cumprir os seus desígnios. Então, aqui está muito claro, né? Vamos agora comentar. O que acontece? Se a gente imaginar a vida na Terra da época de Kardec para trás, nós vivíamos em um mundo que eu posso dizer que era um mundo simples. Primeiro, você não tinha muitas escolhas, você não tinha muitas opções. Então, o risco de você se perder era muito menor. Né? Ah, eu vou estudar. Você tem basicamente duas áreas, né? Humanidades e medicina. Não tem muito, né? Se você voltar alguns séculos antes de Kardec, era isso, porque era tudo junto. O grau de possibilidade de você errar na missão era infinitamente menor, porque você tinha. A maioria das pessoas da Terra, de nós, da nossa experiência da Terra, quando a gente reencarnou, na grande maioria das vezes, a verdade é que nós tínhamos duas ou três opções do que fazer com a nossa encarnação, se muito. Se muito. Vamos lá. Nascemos como filho de um servo na Idade Média. O que é que a gente pode fazer? Continuar o que o pai está fazendo. Não tem muita opção. Se vivemos numa época de uma guerra muito grande, de uma cruzada na vida, talvez a gente possa talvez conseguir se alistar. Acabou todas as opções. Às vezes a gente não entende que nós estamos num período da Terra diferente em tudo do que a gente viveu antes. Por isso é tudo tão confuso, é tão difícil, é tão angustiante. Também por isso. Hoje, um indivíduo com 15, 16, 18, 20 anos de idade, ele tem que tomar decisões dentro de um ambiente em que existem, sem exagero, milhares de opções. Milhares. Então, o grau de angústia, de dificuldade é imenso, gente. É imenso. Antes, você basicamente ia fazer o que os seus pais faziam. Minha mãe é dona de casa, eu vou casar com um agricultor e você é dona de casa e mãe. Assim, não tem para onde ir. Não tem pra onde, muito para onde ir. Tá certo? Ah, meu pai é militar, eu vou me alistar no exército e vou ser militar, porque eu nasci aqui no grupo dos militares. Não tinha muita opção. Então, é literalmente três ou quatro. Hoje, quantas opções tem uma pessoa de 15 anos de idade? Inclusive pobre, né? A gente vê pessoas pobres que vão fazer medicina no Brasil. Vão fazer odontologia, vão fazer engenharia de pesca, vão fazer engenharia civil, vão fazer. Aí começa, né? Direito, filosofia, história. Aí cada uma dessas áreas tem outras dezenas de opções. Mas ser médico de quê? Clínico geral? Vai ser cirurgião? Vai ser cardiologista? Vai ser pediatra? Ah, não, não quero faculdade. Cursos técnicos, aí você tem milhares. Profissões das mais variadas. Você, youtuber, é uma profissão. Então, assim, a gente podia passar horas contando isso. Então, é óbvio que o grau de complexidade é muito maior. Então, primeiro, temos que considerar também isso. Antes, era muito mais fácil. O que é que o Napoleão ia fazer da vida? Estou falando da época de Kardec, um pouquinho antes. O que é que Napoleão ia fazer da vida? Nasceu numa ilhazinha pobre. Ou seja, agricultor, entrava para o exército. Não tinha muito para onde ir, não. Ele não tinha recurso. Ele não tinha recurso para ir para a faculdade estudar. Né? O que ele podia fazer foi entrar para a igreja. Que até pouco tempo, até algumas décadas atrás, a igreja era, às vezes, o único caminho de ascensão social. Eu conheci gente que entrou na igreja por isso. Disse, olha, eu vivia lá. Ou eu era agricultor, mas eu gostava de estudar. Qual era a minha opção? Era a igreja. Era o único lugar que eu ia ter uma estrutura, que eu ia ter como comer e estudar. Porque se eu ficasse em casa, eu nem ia ter livro e nem ia ter o que comer, porque eu ia ter que trabalhar com meu pai. Então, assim, veja, eu vi isso. Agora, você imagina antes de Kardec. Imagina 400 anos atrás. Imagina de 400 anos atrás até 10 mil anos atrás. A coisa vai ficando cada vez mais restrita. Você imagina a angústia de um jovem Neandertal para escolher o futuro dele. Zero. É fazer o que? Isso aqui. Vou acordar, vou caçar, vou acompanhar meu grupo. O que é que ele vai ter que aprender? A caçar. E fazer, e se virar no mato. Não tem outra angústia. É isso. Então, Ainda assim, muitos missionários, alguns, né, às vezes, uma parte sabia, a maioria não. O que é que isso tem a ver? Tem a ver que eu imagino que hoje, numa sociedade complexa, um número maior de missionários vai cada vez mais saber a sua missão. Por quê? Porque o ambiente da Terra, além de ter essa multiplicidade de escolhas, ele é inferior. Então é tudo muito confuso. A gente vê, por exemplo, como é fácil se perder nas missões, né? A gente tem exemplos no movimento espírita, o povo se perde. Não sabe o que é que tem que fazer, qual a área que tem que se dedicar um pouco mais, né? Sem falar dos enganos no mundo, por exemplo, para a gente ver como é delicado. O Chico Xavier está nas biografias dele, é fato conhecido, jovem, médium. Aí o que é que ele recebe? Olha que interessante. Olha como é fácil se desviar. Ele recebe um convite para ir para a Rússia, para na Rússia ficar lá, acho que 4, 5 semanas, alguma coisa assim, para as pessoas, os cientistas pesquisarem ele, e voltava para o Brasil e ganhava uma fortuna para ele, uma bolada de dinheiro. Daria para comprar casa, ele não tinha casa, ia comprar casa para ele, para a irmã, enfim, ia organizar a vida de todo mundo. Obviamente, poxa, faz mal a nada, né? Eu vou lá, faço minhas experiências e volto. Claro, olha. Assim, um garoto ingênuo, né? Com pouco estudo, do interior, do interior, do interior, lá morando mesmo no fim do mundo, não tinha capacidade de entender o que era a Rússia. Né? Uma ditadura comunista, onde as pessoas desapareciam todo dia, onde tortura era prática comum, como sempre foi no comunismo. Mas, coitado, ignorante. Ignorante. Se empolga. Aí, mano, aparece, ah, tá feliz, Chico? O senhor nem sabe. Vou lhe contar aqui que o senhor não tá sabendo. Vou para a Rússia, tudo pago, fico lá um mesinho, mais ou menos, volto com um bolso cheio de dinheiro, tá tudo certo. Já pensou? Eu só vou lá sentar, eles vão falar, olhar meu cérebro, não sei o quê, e eu volto em paz. Olha que curioso, né? Assim, olha que armadilha. Porque o Chico não tinha ainda maturidade e conhecimento da missão dele. Ele era um jovem médium que chamou atenção, com potencial, mas não tinha dimensão de mundo. Ele não tinha dimensão nem do que era a Terra. Porque eu lhe garanto, qualquer pessoa da época dele, culta, que soubesse o que era a Rússia, dizia, meu amigo, muito obrigado. Não, eu para lá, o Chico ia ser dissecado lá, não voltava nunca mais. Óbvio que não voltava. Mas assim, você entende como é delicada a coisa de você não saber? O Chico foi protegido pela mediunidade, pelo Emmanuel. Disse, não, vá não. Aí ele disse, não, mas aí o Emmanuel disse, olha, se você for, eu não vou. Como quem diz, tu vai por tua conta, eu não tenho nada a ver com isso e não me perturba. Tu vai se meter nessa história sozinho. Eu não participo disso. Aí acho que ele, né, acho que até pelo tom, pelo grau de seriedade que tinha que ter, porque está lidando com um jovem empolgado que vai encher o bolso de dinheiro, vai resolver o problema da família pobre, é natural. Então, como é delicado, né? Então, assim, claro, estou falando do começo da carreira, é óbvio que depois o Chico, né, se tornou uma pessoa perspicaz, inteligente. Passou a entender várias coisas, aprender um traquejo social, porque está na Terra, você tem que lidar com a sociedade, você não pode ser um avoado, porque aí você não cumpre sua missão. Depois ele entendeu. E aí, óbvio, o assunto nunca mais surgiu e certamente ele. Mais um motivo para ser profundamente grato a Emmanuel que livrou ele dessa fria, porque ele ia se dar mal. Isso eu garanto. Então, o que é que eu estou dizendo? Alguns missionários, sim, né, os espíritos respondem, têm essa consciência. Essa é a resposta. Quer dizer, você vai ter alguns missionários que sabem o que tem que fazer na Terra. A maioria tem uma atração, tem uma vaga noção, né? Eu não sei o grau de consciência do Dom Pedro II, mas tudo indica que ele sabia. Sabe por quê? Porque quando o sujeito tem 15 anos de idade, o Brasil atravessava a pior crise. Nunca houve uma crise tão grande quanto a crise da época que Dom Pedro II foi convidado a assumir. O país estava se acabando. Na verdade, não tinha nem se formado e já estava se acabando, resumindo a história. Politicamente, financeiramente, socialmente, assim, você olha, você começa a ler e diz como é que isso aqui deu certo. Porque se você ler só até o dia que convidaram Dom Pedro II, você diz, não, isso aqui não precisa ler mais não, deu errado. Tá claro, o navio afundou. Aí o sujeito tem 15 anos de idade. Aí se faz uma comissão, né, o equivalente à nossa Câmara e Senado, e vai lá perguntar se ele aceita que eles aprovem a lei dando maioridade para ele já assumir o país. 15 anos de idade. Ele olha e diz: sim, eu estou preparado. Quem é que conseguiria assumir hoje o Brasil com 15 anos de idade com convicção? E detalhe, né, alguns fizeram isso achando que ia manipular. Com poucos anos, Dom Pedro tinha afastado todo mundo que queria manipular ele. Todo mundo. Até o mordomo dele, que era a pessoa que tinha mais acesso a ele, que tava, parece que não estava agindo muito corretamente, ele o transferiu para um lugar mais ou menos distante. Isso sim foi certo. Mandou ele para a Rússia. Se você vai me representar lá na Rússia, por favor, faça um bom trabalho. Au revoir. Então, assim, é um indivíduo que sabe o que está fazendo com 15 anos de idade. Enfrentando um problema nunca enfrentado. Mas assim, esse é o caso, acredito, aí tem que estar claro, é uma opinião, que cada vez mais os missionários hoje do século XXI vão precisar saber com mais clareza o que eles têm que fazer. Por quê? Porque o mundo é múltiplo, é confuso. E tem muitas forças da inferioridade para desviar. E nem sempre os amigos espirituais conseguem se comunicar, porque Chico Xavier tinha uma grande mediunidade, mas esse jeito não tem. Então, é uma área que vale muito a pena a gente pensar, e mesmo que a gente não saiba a nossa missão, nós não somos grandes missionários, mas é muito importante, na minha opinião, a gente ter claro quais são as tarefas centrais. Porque isso ajuda a gente não se desviar. É importante, né? Nem que seja. É atividade nesse grupo espírita, eu vou tentar até onde der, mas eu sei que é importante. É a família? Porque parece que a gente faz de conta que sabe, mas não sabe de uma maneira muito certa. Porque isso significa dedicação. Ora, se a minha principal tarefa é educar meus quatro filhos, e eu tenho clareza disso, surge a pergunta: quantas horas eu estou dedicando a isso por dia? De fato. Quantas horas eu me dedico por semana a conversar, a educar? A gente tem que ser honesto: o mundo exige muito. Ora, se a minha principal tarefa é descobrir a vacina do Covid, eu vou estar uma hora dessa enfiado 18 horas por dia no laboratório, óbvio. Eu não tenho como estar 18 horas por dia no laboratório e estar acompanhando um filho que necessita, precisa de uma presença, sei lá, vamos imaginar aqui, por conta de uma dificuldade emocional profunda, da minha presença 10 horas por dia do lado dele. Então são coisas diferentes. Se a gente souber, eu acho que ajuda, porque a gente tem que administrar os nossos parcos recursos. Os nossos recursos são limitados. E ter pelo menos uma noção e organizar o tempo em relação a isso, eu acho que ajuda muito em a gente aumentar muito a nossa chance em cumprir a nossa missão. E disso depende toda a nossa felicidade futura. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos e filhas, que o Cristo permaneça conosco nesse instante. Muito importante o que for falado porque estamos em momento delicadíssimo. Gostaria que vocês pensassem como é fácil se desviar. Lembram do apóstolo Paulo? Que coisa curiosa. Há um estudo muito interessante. Se não fosse a presença objetiva do Cristo, que teria acontecido? Ele que veio para ensinar, para propagar o cristianismo no mundo, teria praticamente exterminado todos. Saber com clareza pode fazer toda a diferença, filhos. Por isso, hoje nós incentivamos que vocês se preocupem, que vocês conversem com anjos da guarda, que vocês perguntem sempre para eles, em sonho, acordado, em reunião mediúnica, estejam atentos, porque isso vai fazer você checar se você está ou não no caminho certo. É a referência. Ah, se eu tenho que ir para o norte e estou indo para o leste, não, tá bom. Não quer dizer que quem está indo para o leste está indo errado, mas qual é o objetivo? Qual é onde você quer chegar? Então, pensar nisso ajuda a ampliar a consciência do espírito. Estamos em momento de turvação mental da Terra. Muitos espíritos também entraram já nisso. Não dá mais para conversar com eles. Porque a mente é tão complexa, no sentido de confusa, que, coitados, são loucos. Faz uma coisa, faz outra, desfaz, briga, desbriga, e faz. E no final das contas, tudo muito triste. Não seria melhor a espírita saber? Ah, eu tenho aqui uma obrigação em relação à mediunidade. Quanto tempo eu tenho que dedicar por isso toda semana? Quanto tempo eu devo dedicar à minha preparação para a tarefa mediúnica? Quantas horas vou reservar? Como me preparar melhor? Como me preparar melhor enquanto eu faço outras coisas? As espíritas parecem que não entendem isso. Na verdade, desculpa, mas preferem ser burros, porque dá menos trabalho. Se tenho tarefa importante, mediunidade é uma coisa muito importante, ótimo. Mas quando você está no carro, quando você está lavando o carro, quando você está cortando a grama, quando você está em reunião de trabalho, enfim, qualquer coisa. O que você está fazendo pela sua tarefa mediúnica? Não estou falando que tem que estar recebendo espírito. Estou falando... O que você está fazendo por sua tarefa mediúnica? O que você está fazendo está somando? Está estudando a psicologia do indivíduo? Oh, que interessante, esse tipo de opinião parece com o de obsessor, que eu conversei com ele semana passada. Que interessante, esse ambiente aqui agressivo parece as vibrações de quando eu incorporo aqueles espíritos. Vou aproveitar para treinar e lidar com essas energias. Entende, filho? Tem muito mais, mas vocês não começam, é óbvio que nós não vamos aprofundar se vocês não começam. Ninguém é tolo. Então, filhos, isto é fundamental. Ah, a minha principal missão, eu sinto sim, é cuidar dos meus filhos, porque são espíritos que vão ter uma necessidade profunda disso, de conversa, de tudo. Ok. Então, chegou do trabalho, ao invés de ver isso ou aquilo, vou separar uma hora por dia para conversar com eles todo dia, minha missão. Não, minha missão é me dedicar mais. Ah, então vou separar 3, 2. Eu vou fazer com eles alguma coisa. Vou começar cedo, para que eles se acostumem a ter atividade comigo. Brincadeiras, conversas, estudos, leituras, filmes, vou estar presente. Mas hoje ninguém tem consciência e todo mundo faz de conta que faz tudo. E desencarna e não fez o que tinha que fazer. E ainda atrapalhou os outros, porque com o tempo que sobrou foi fazer besteira. Então vamos levar a sério, não para falar da boca para fora, como vocês dizem, mas para falar de boca para dentro, para você mesmo, própria consciência. Como eu organizo isso para realizar? Porque se você está fazendo a sua parte bem feita, a sua parte se amplia. É aquele que ia fazer uma missão, digamos, envolvendo 10 pessoas, se fizer tão bem feito, vai chegar a muito mais. Porque vai criar um ambiente saudável. Então, primeira tarefa, fazer bem minha missão. Escreve, registra, faz plano, ou checa todo dia. Estou cumprindo o que eu estou me comprometendo? Estou dedicando tanto de tempo que minha missão manda eu dedicar? Ah, mas eu gostaria tanto de todo dia passear 2 horas no parque e tomar sorvete. Sim, mas se não é tua missão, esqueça. Esquece. Vai fazer a missão. Vai ser feliz de verdade. Não vai se afundar em tolice. Faz o que tem que fazer. E isso vai te dar paz profunda. Isso vai abrir teu psiquismo e você vai se realizar verdadeiramente. Porque a consciência só deixa o ser ter paz quando ele está cumprindo a sua missão. Até lá, ele o atormenta, como quem diz, ah, não, não, não. Toda hora alguém está dizendo não na tua cabeça, até tu acertar. Espero que tenha ajudado. E na dúvida, façamos o simples. O que Deus, e isso é muito importante, coloca na tua vida. Deus mostra a tua missão nas tuas circunstâncias. Se você pensar nisso, já encontra muita coisa. Eu asseguro que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.